Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 22ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Júnior para que faça a leitura bíblica.
Salmos 62, oração da manhã do homem sedento de Deus. Salmo de Davi, quando se achava no deserto de Judá. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia, como a terra árida e sequiosa sem água. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 24/2024 ao projeto de lei número 2429/2024. Emenda: autoriza concessão de uso de bem público municipal e da outras providências. Relator: Maurício Salles Mioso, autor do projeto. Poder Executivo. Matéria protocolada em 29 de fevereiro de 2024. Conclusão: favorável à tramitação da matéria. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 24/2024 ao projeto de lei número 2429/2024. Emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar concessão temporária de uso de bem público popularmente conhecido como quiosque, localizado na Praça Visconde de Rio Branco. Relator: Adriano Rodrigues da Silva, autor do projeto. Poder Executivo. Matéria protocolada em 29 de fevereiro de 2024. Conclusão: favorável à tramitação da matéria. Edital de convocação, convenção municipal. O presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT, do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, senhor Cirineu Pereira da Costa, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto do Partido Democrático Trabalhista, bem como da Resolução 01/2024 do PDT Rio Grande do Sul, convoca os convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto para a participação da Convenção Municipal do PDT, a ser realizada no dia 2 de agosto de 2024, a partir das 17 horas, com término previsto às 21 horas, para deliberação da ordem do dia, abaixo no endereço Rua Luigi Basso, 1474, Centro. Ordem do dia: deliberação para a escolha dos candidatos do Partido Democrático Trabalhista, PDT, em 2/8/2024, aos cargos majoritário, prefeito e vice-prefeito, e proporcional vereadores e vereadoras, nas eleições municipais de 2024, cujo primeiro turno se realiza no próximo dia 6 de outubro do decorrente. Deliberação sobre a proposta de coligações com outras agremiações partidárias para formações de chapa majoritária. Sorteio e homologação dos respectivos números para candidatos ao cargo de vereador no município de Pejuçara pelo Partido Democrático Trabalhista. E assuntos gerais: Pejuçara, 23 de julho de 2024, Irineu Pereira da Costa, presidente do PDT de Pejuçara. Edital de convocação. Pelo presente edital de convocação, o presidente da Comissão Provisória do Partido Liberal do município de Pejuçara convoca todos os convencionais a participarem da convenção municipal que será realizada no dia 3 de agosto de 2024, neste município, na rua José Bergoli, 523, centro, com início às 14h30, término às 16h, com a seguinte ordem do dia: deliberação sobre coligação para eleição majoritária, escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, designação do representante em caso de coligação, o qual terá atribuições equivalentes às de presidente do partido no trato dos interesses e na representação no que se refere ao processo eleitoral. Designação de até 3 pessoas em caso de coligação para desempenhar as funções de delegado perante o juiz eleitoral. Sorteio do número de candidatos a vereador, caso necessário, demais assuntos referentes à eleição de 2024. Eduardo Busatti, presidente da Comissão Provisória PL, Pejuçara, Rio Grande do Sul. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Leida, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus. Não é inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereadora Leida, vereador Francisco, vereador Matheus. Há inscritos, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite, colegas vereadores. Saudar, em nome do nosso presidente, a todos os colegas, nossas assessoras aí, mais uma noite estão nos acompanhando, nos assessorando. Especial saudar a suplente vereadora Leida aí, desejar um bom trabalho nessas três sessões que irá nos acompanhar. Conhece muito a casa, mais que todos nós aí, né? Tem uma longa história na política em Pejuçara, então, com certeza a gente tem muito mais a aprender com a senhora do que a ensinar. Então, é uma satisfação enorme dividir essa casa legislativa com alguém que tem uma história política tão grande na nossa cidade. Respeito desse projeto, então, né? Conforme nós conversamos muito tempo, foi feito umas emendas aí, né? Através do vereador Francisco, com o nosso apoio também, e que quem consiga essa concessão aí, pela prefeitura desse quiosque, que faça bom proveito. É um belo espaço, é um grande espaço, precisa de melhorias, é claro, né? Quem receber em mãos isso aí, mas vai estar num lugar privilegiado em nossa cidade, né? A Praça Central aí, né? Que foi bem revitalizada, bem cuidada nos últimos 3-4 anos aí. Então, que faça bom proveito e que usufrua aí, né? Que empreendedorismo é sempre importante para o município, mas também para quem vá desenvolver esse trabalho. A respeito da minha ida a Porto Alegre semana passada, conforme comentei na segunda, na sessão passada, né? Sempre importante a busca de conhecimento, aprendizado, né? Informações nesses cursos, mas a troca de experiência com municípios, né? É mais importante ainda. Uma semana bem tumultuada, né? Em Porto Alegre, devido a essas convenções também, né? Do nosso partido, né? Temos aí o Sebastião Mello ainda à reeleição em Porto Alegre, do MDB, juntamente com a vice do PL. Então, como toda semana, né? Todos os municípios vizinhos e até o nosso aí, tá, o pessoal já tem até o dia 5 essas convenções, né? Então é importante, um período importante para a política do Brasil inteiro, em especial aqui da nossa cidade. A gente fica feliz em que deu um consenso aí na cidade, praticamente, né? Vai ter candidatura única aí da nossa prefeita Flaviana, com o vice aí do Progressistas, não sei direito o nome aí, né? Não sei se os colegas podem até divulgar. Mas eu acho que quem ganha a comunidade, quem ganha são as famílias, quem ganha são as rodas de amigos, as entidades. Eu acho que isso aí vem um momento muito importante de tudo que o Estado está passando, e o Brasil está passando, a dificuldade financeira de todos. Eu acho que é bom para todo mundo. Então, a gente parabeniza aos líderes de cada partido que tiveram esse entendimento, esse bom senso, né, que para Pejuçara seria melhor. Muitas pessoas criticam, né, mas a gente sabe o tipo de pessoa que critica, né, e quer usufruir de uma campanha política para passar uns dias bem. Né. A gente sabe que não é por aí o caminho. Então, a gente fica feliz que deu tudo certo, e mais do que merecido, a prefeita aí fica mais 4 anos no mandato, já que está fazendo um excelente trabalho. Também, referente à minha ida a Porto Alegre, protocolei 3 pedidos de emendas parlamentar com os deputados, com o deputado Giovanni Cherini, de R$100 mil, um pedido que eu já comuniquei aqui também, que é dessa roçadeira articulada hidráulica, né, para roçar aí nossas beiras de estrada do interior, aqui das nossas RS também, porque o DAI era um complicado, né? A gente pede. Semana, os últimos 15 dias fizeram alguma coisa, né? Nas duas, né? Então a gente agradece também. Mas eu vi que estavam com as roçadeiras, né? As manuais aquela. Então essa aí com certeza vem a somar muito. E a gente espera aí, conforme o deputado e a assessoria de 2025, estará aí na Secretaria de Obras. Então é uma bela aquisição. R$50 mil também. Protocolei através do deputado Rafael Braga, o deputado estadual, que também é aquisição dessa máquina aí para pintura de cordões, faixa de segurança e tudo mais, né? Modernizar. E com certeza quem ganha aí são os funcionários, né? Que é mais rapidez para pintar os cordões. A gente sabe quando chega a final do ano quantas pessoas estão trabalhando. Eu sei que é importante, né, dar serviço para o pessoal. Mas agilidade, então, também mantém a cidade pintada o ano inteiro, né? Porque é um serviço mais rápido, mais prático, e a tecnologia está aí. Então, precisamos também nos adequar. E R$50 mil também protocolei com o deputado Rodrigo Lorenzoni para a PAI de Pejuçara. Ele mandou uma emenda o ano passado, né, através do Onix, mas ela não pôde ser destinada para a PAI. Então, tá no cofre do município, né? R$100 mil, R$200 mil, eu acho, ou R$100 mil, agora não lembro, mas vai ser feita uma outra obra aí, então está no cofre do município, vai ser bom para todo mundo também. Então a PAI não conseguimos receber essa emenda, então ano que vem com certeza R$50 mil aí, com a ajuda do Dr. Pedro, que dá todo ano para nós R$50 mil, é muito importante para aquela entidade e para quem usufrui dela também. E convidar todos mais uma vez, né, que tem o nosso tradicional baile sábado, aqui no município, né, ali no Salão Paroquial. Uma boa banda, uma boa música. É um baile, um dos únicos eventos de Pejuçara que as famílias, casais, familiares podem ir. Não vai dar briga, pessoas de respeito. Então, quando a gente tem esse tipo de evento, a comunidade tem que participar. Eu sei que a comunidade sempre participa, então a gente tem que dar valor quando existem esses eventos e com certeza só está ajudando uma entidade e também está se divertindo aí com sua família, com a sua esposa, com a sua namorada. Então, apenas isso, senhor presidente, que tenhamos uma boa semana a todos. Até a segunda que vem.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente vereador Matheus, em seu nome saudar os demais colegas vereadores, e especialmente aqui, já boas-vindas aí ao nosso meio, a vereadora Leite, que está assumindo aí nesse período, e que sinta-se bem aqui nesta casa, então, que já é bem conhecida sua. Eu vou falar um pouco aqui sobre algumas questões relacionadas à questão nacional, até porque vários colegas já em várias sessões se manifestaram e a título de informação não é nada com relação à questão de cada um, enfim, tem a sua opinião e a sua forma, né, de apresentar, mas eu acredito que é importante a gente ter informações corretas e reais sobre a situação, né, especialmente com relação à grande catástrofe que o Rio Grande do Sul sofreu e repasses do governo federal que foram destinados, então, vou passar algumas informações, algumas situações concretas de valores, como a questão dos pequenos negócios afetados pelas enchentes, foi liberado 2,25 bilhões via Pronamp, beneficiando 22.942 empreendimentos. A linha emergencial do BNDES já autorizou 2,6 bilhões de crédito para 1.172 clientes também, então dinheiro, tudo isso que foi liberado já. Através do Pronaf, Pronamp também transferiu 225 milhões como crédito para os agricultores. E 230 mil famílias gaúchas atingidas pelas enchentes receberam auxílio de R$ 5.100 para iniciar a reconstrução de suas vidas. Então, representa um investimento de 1,4 bilhões por parte do governo federal. O auxílio de manutenção do emprego beneficiou 76.250 trabalhadores, né, equivale a 113 milhões em pagamentos. E aí também foi aprovado via os 808 planos de trabalho das prefeituras para a reconstrução de seus municípios, que equivale a 750 milhões em repasse direto. E mais a parcela extra do fundo de participação para 96 prefeituras em estado de calamidade, foram 313 milhões já que entrou nos cofres das prefeituras. Então, segundo o ministro Paulo Pimenta, em torno de 19 bilhões de reais já foram transferidos, né, transferência do governo federal entre recursos liberados, repasses, enfim, tantas formas. E isso está no site Brasil Participativo, .presidencia.gov.br, se alguém tem interesse até para consultar e para conferir sobre esses valores todos, né, que foram repassados. É claro que não foi conseguido atingir e resolver todos os problemas, atender todas as demandas, né, e aquela questão do governador aí também cobrando, né, e a gente sabe que o governo, que a isenção do anistia ali com relação à dívida, né, nesses próximos 36 meses, é um recurso também que o governo do Estado tem em mãos, em caixa, né, para utilizar nessa questão da recuperação do Estado. Então, no total, para 3 anos, são previstos 11 bilhões de reais. Então, cada 3 meses, entre 3 e 4 meses, são 1 bilhão de reais que teria, no caso, já disponível, que era repassado com o pagamento da dívida e que vai ficar sendo utilizado também para pagamento desses investimentos nessa região mais atingida. Então, claro que um dos grandes, maiores desastres do Rio Grande do Sul, mas certamente também o maior volume de recursos destinados pelo poder público para atender a população, né? Então, lembro que no início aqui alguns falavam que o recurso ia vir da população e que o governo não teria a mínima participação em relação a tudo que foi destinado. Hoje a gente consegue perceber claramente que a ajuda da população, das arrecadações, das vaquinhas e tudo mais foi importante, ajudou muito, mas sem dúvida nenhuma o poder público é o que representa hoje o grande volume de recursos para poder alavancar novamente essas regiões, né, e recuperar esse grande prejuízo, né, que é quase incalculável aí no total, o que representa para toda a região e todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, certamente, esse é o grande problema hoje que os municípios vivem, o Estado e a União também, né? Mas então, procurando fazer a sua parte nesse sentido. Eu acho que essa questão do próprio governador do Estado, em relação à cobrança, é claro que vai acontecer, mas não significa que não houve repasse, né? Não significa que ele esteja dizendo, e muito pelo contrário, também não é questão que o colega Maurício falou, que um fiel seguidor do governo Lula, ele votou no Bolsonaro, votou abertamente, defendeu. Então não sei se isso é, essa questão é uma interpretação, né? Mas de fato, a política dele é bem diferente, totalmente, não é alinhada, não, com a política do governo federal, sem dúvida nenhuma. Eu vejo, sim, uma diferença muito grande, né? Tá? Nesse sentido, está ali muito claro com relação às próprias políticas, inclusive das privatizações e tantas outras questões aí que ele tem feito. Mas eu falar rapidamente também da questão da reforma tributária, que eu vejo hoje os próprios, grande parte dos partidos dentro do Congresso Nacional que aprovaram, e eu acho que isso é importante, é interessante que seja usado e levado isso, divulgado para a sociedade toda, porque foi um processo, né, que teve a participação da maioria dos partidos políticos, e que conseguiu, então, criar a isenção do imposto para a cesta básica, né, inclusive incluindo as carnes, né. E eu acredito que se começa a fazer a justiça tributária num país onde a população mais pobre sempre pagou mais imposto e a população mais rica pagou menos. E a aprovação que teve alguns meses atrás também da taxação dos super ricos, né, que era aqueles investimentos que eles partem do limite de 20 milhões, o mínimo, né, para fazer os investimentos, e que eram isentos de imposto e que foram taxados, que o governo passa a arrecadar em cima disso. E eu acredito que muitas outras leis devem ser aprovadas para ir fazendo justiça tributária para, de fato, E isso é a política do governo federal focada nesse sentido, de cobrar de quem tem mais, dos mais ricos, e poder beneficiar a população mais pobre, o trabalhador, a população que de fato mais precisa e que sempre sustentou esse país. E que, na verdade, acaba pagando muito mais em percentual, inclusive a questão da correção da tabela do imposto de renda, no limite de 2 salários mínimos, que passou 4 anos sem nenhuma correção, e houve agora, então, essa correção, e acredito que a cada ano deva acontecer para ir liberando um limite cada vez maior de salário para o trabalhador isento do pagamento do imposto de renda. Então, eu acredito, assim, que é um processo que vem sendo construído e vem fazendo justiça tributária, e acho que a regulamentação toda, do processo da reforma ainda vai demorar bastante tempo, mas sem dúvida nenhuma vai trazer grandes benefícios para a população brasileira, que nós esperamos isso seja sendo implementado aos poucos, mas que vá acontecendo, que é tão importante para a melhoria, de fato, das condições e um pouquinho mais de equilíbrio num país tão desigual como o nosso. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Matheus, aos demais colegas vereadores. Em nome dos colegas aí, saudar a dona Leida Minhoso, que é suplente vereadora e foi primeira-dama do município. Fica a nossa agradecimento e a sua colaboração com a política pejuçarense. Aos nossos assessores e ao Ângelo Fernandes, popular cabeça, cabeça? Vou comentar do projeto da concessão, como eu já falei em outras vezes, eu não concordo, respeito todos os vereadores, todos os votos, e digo o motivo que eu não concordo, porque eu já falei, e a opinião é a minha, e respeito a dos outros, mas eu acho que o município deveria pensar, como eu já falei, em vez de fazer concessão de um prédio público na praça, fazer a biblioteca pública na praça. Mas isso é a opinião de um vereador, de uma pessoa que pensa uma opinião diferente dos outros. Mas respeito a todos e vou respeitar o voto de todos. Falar do futsal, ontem tive o privilégio de assistir o campeonato municipal, dois jogos do masculino, série B, prata que chama, emocionante, o primeiro principalmente, o outro jogo foi mais tático, mais estudado, mas o primeiro jogo entre a terça-feira e a Vila, foi um jogo emocionante, 3-3, decidido nos pênaltis, parabenizar a turma das terças, e um pessoal que é do meu tempo, que jogava, veio chegar hoje numa final, parabenizar eles. Também a outra semifinal, que jogou a MG Construções, agora me falha a memória de quem? River Plate, Também estão de parabéns, um belo jogo, sem maldade, sem má intenções, Tudo dentro do controle dos juízes, enfim. O feminino de Pejuçara dando exemplo, Eu gosto de assistir o feminino, eu procuro assistir quando posso, fui na região assistir e acompanho desde, por causa da minha filha, hoje se quer voltar a jogar, não sou muito fã, porque ela andou se machucando, ficou quase um ano, mas não tenho o que fazer, apaixonada por futsal, quem sou eu para dizer para ela? E ver elas, as meninas que estão dentro da quadra, que nem ontem, se dedicar com um time superior, que foi a Juricaba, superior, que joga na região, para o pessoal que treina aqui, isso dá orgulho para quem assiste, quem é pejuçarense, que foi assistir, que tem o privilégio, vão assistir, porque esse time dá orgulho e vai dar... Ainda quero assistir algum campeonato levantado por elas, e não está longe, porque a dedicação, o exemplo, sem reclamações, até eu hesitei num lance, falei com o juiz que não teria sido gol. Peço desculpas aí a minha atitude, porque eu sou doente para o futsal, então acabei indo ver mesmo atrás do gol, porque na imagem não parecia, está sendo gravado, é bonito isso. E a gente olhando a imagem do que é gravado, não parecia gol, mas eu fui atrás da goleira, falei com o Gemada, o Beis, o pessoal aí, me disseram, oh, Adriano, foi gol, não reclamo com o juiz. Então, no final, eu voltei lá e pedi desculpa para ele pelo erro que cometi na imagem. Então, parabéns aos juízes, ontem foram perfeitos no futsal, na arbitragem, a mesa, tudo. Aquele placar lá dando problema, um placar novo, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que tem que ser tomada uma atitude. Atitude não, alguma sequência aí do pessoal que organiza, isso aí está dando problema seguido. É, esse placar é novo, então pedir assistência da empresa que colocou o placar de controle, alguma coisa está errada, e não é uma vez só. Então fica ruim não, a legalidade do pessoal que marca, tranquilo. Só que para quem assiste com placar eletrônico, tu controla o jogo, tu controla o teu time, tu pode dizer para ele se tu vamos para cima, vamos arriscar. Assim não tem, já é a terceira ou quarta vez que eu vejo. Eu acho que nisso tem que ser tomada uma atitude. Um grande campeonato, vai ser umas decisões de série ouro mesmo. Tem o América e a Vila. Vou pedir mais uma vez para o pessoal que tenham cuidado nas discussões. Ontem começou as discussões, eu não tenho certeza quem foi, mas aconteceu, né, vereador? O senhor estava lá? Tá. Então aconteceu umas discussões fora de quadra, a gente não leve isso para lá, porque vai ficar feio para quem for lá brigar. Porque quando tem que criticar alguma coisa que se faz do esporte ou em qualquer setor, eu critico. Agora vai ficar ridículo. A brigada apareceu depois, mas veio, né? Alguém ligou. Então as pessoas estão indo lá para levar para o particular, enfim. Ó, se é para ir lá, nem vão. É o que eu falei ontem. É uma baita decisão. Esperamos que o poder público consiga que a brigada esteja, porque esse pessoal mais alterado com a brigada ali não vai se alterar. E se alterar, a brigada tem atitude para tirar do ginásio e transcorrer normalmente. Não deu nada, mas juntou, aglomera gente, aglomera 2, 3, 5, 10 e pode dar problema. Mas o campeonato em si está perfeito, só a questão do, acho que é a educação que vê isso, então pedi para eles averiguar esse cronômetro do ginásio lá, o eletrônico, que está bonito, o ginásio está perfeito, os negócios lá, só essas coisinhas aí, mas são coisas que corriqueira e pode se arrumar. E o pessoal vai para torcer, espero que Deus me dê saúde para mim estiver lá, para assistir, né? Que são pessoas, de um lado, amigos, outros têm irmãos, e quero que transcorra bem, que vença o melhor. Corsã, recebi de novo falta de atendimento, né? Persara, no escritório. Não sei o motivo, até tinha dado uma aliviada, acho que eles, nos tempos. Não sei se é por motivo que não vai para a rádio as nossas falas, né? Capaz de ele estar mais tranquilo agora. Mas precisa ser que o poder público, não sei, ou alguém, as meninas, façam um pedido aí para, ou liguem na Corsã, o pessoal, para saber, porque eles marcaram, primeiro era terça e quinta, daí eles trocaram para segunda e quarta, e agora começou a não vir o pessoal, então eles têm que se orientar. Tem que atender a população, porque depois é fácil vir cortar água. Se cortar a água de um cidadão, de uma pessoa aposentada, aí a pessoa foi reclamar, enfim, de repente estava errada no cortar água. A resposta do cara da Corsã foi com palavrões para a pessoa. A pessoa me falou que é Santo Ângelo que corta, não tem nada a ver. Então eles que entreguem a Corsã para Santo Ângelo e a gente cobra de Santo Ângelo, porque um empurra para o outro. E a população não precisa que empurre um para o outro, a população precisa de resposta. A pessoa que está ali tem que dizer, ah, tal empresa. Mas então a Corsã tem que cobrar da empresa, não está prestando serviço certo. Para cortar, vem para religar, não vem, vem quando quer. E não é assim que funcionam as coisas. Então a gente tem que ficar de olho, porque essas empresas, que nem eu falo, são estatais. A Corsã é do governo do Rio Grande do Sul, ainda é. Então o governo é fajuto nessas coisas, porque uma vez nós fomos a Porto Alegre, e não, está vendida a Corsã, não sei para quem. Mentira, 51% do governo, eu sou muito burro e li errado. Vou começar a estudar de novo. Mas o governo está sendo sem vergonha desse lado porque falam que a Corsã foi não sei o quê. O governo do Rio Grande do Sul é dono da Corsã. Ou eu vou ter que reler o que eu li para ver se eu estou certo. Então vamos ter que cobrar dos governos também. Não só das empresas. Vão lá, contratam a empresa e faz o que quer. Não é assim que funciona. Então, essa semana temos a convenção do PDT, meu partido, dia 2 do 8, né, de 24. Esperamos que transcorra tudo bem aí para o PDT, para todos os partidos aí, MDB, PP, enfim, a todos uma boa sorte nessas eleições aí. E que as pessoas façam o certo, né? Que sejam, tenham a honra de viver política, o PT também, acho que tem, né? Então, que as pessoas tenham a honra de fazer política com caráter, né? Não com falsas mentiras, aí a política vai começar, independente de quem for candidato, porque muitas pessoas falam bonito, chegam na hora e daí vão lá para... Eu não sou desse papel, só estou falando até para a população, né? Porque tem uns que, pelo amor de Deus, também. É que nem diz o vereador Maurício, parece que esperam uns 4 anos para procurar as pessoas. Eu vou evitar essas procuras, né? Porque eu falo mesmo, então é complicado. Mas que as pessoas pensem o que vão fazer na política, ou quem, enfim, ser candidato, que nem disse o vereador, tem uns que é uma piada, né? Mas é direito de todos. Então, que os partidos tenham pelo menos a honra de botar pessoas, no mínimo, capacitadas de pensar, para responder alguma coisa e não para fazer o quantitativo de voto ou porque o fulano e ciclano. Eu sei que isso que eu estou falando é uma bobagem para muitos, porque eles dão risada, né? Mas vão lá e fazem o que querem. E se eu permanecer, que eu sou pré-candidato, né? Ainda, se eu permanecer aqui, eu não bato palma para ninguém, gente, nem para mim mesmo. Porque não bato palma no sentido, quando eu erro, eu faço que nem eu fiz ontem, que nem eu fiz quantas vezes aqui dentro da cama. Eu venho aqui, peço desculpas. Ontem, na atitude que eu tive com o juiz, porque eu tenho uma amizade particular fora disso com as pessoas, quem me conhece sabe, na hora, quando me disseram, eu voltei lá e pedi desculpa para ele. Por quê? Porque o erro tem que ser admitido e corrigido. Agora, tem pessoas que erram e ficam fazendo piada das outras pessoas. Então, tenho no mínimo de respeito nessas coisas aí. Parabenizar o vereador Maurício, né, pelas buscas de recursos aí, tanto quanto o PP, a todos, né, que sempre foram atrás de recursos. Estamos tentando um recurso papai, que nem eu falei esses dias atrás, acho que vai dar certo para o ano que vem. Então a gente tem que ajudar as entidades, que nem o Maurício disse aí do baile, as pessoas frequentam. Então tem que ajudar mesmo, todos, e que Deus abençoe esse baile da Pai e que dê tudo certo aí para a Pai. Eu queria pedir, senhor presidente, uma nota de pesar à família do Vanderlan Osório Pereira, que é, na verdade, a mãe do Cristiano Pacheco, ali, o avô deles, ali, eu não sei dizer agora, eu chamo de Cristiano Pacheco, mas não lembro. É o avô deles. E também para a família do Francisco Zanetti Moura, que a família dele é do Darcy, o pessoal da prefeitura aí. Ele estava em Cruz Alta, eu conheço ele há muito tempo, ele era caminhoneiro, e acabou falecendo a semana passada, aí fica a nota de pesar em nome da Câmara de Vereadores aí. Era isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra, vereadora Leita.
Eu, depois de tanto tempo passar por essa Câmara aqui, né, fui presidente, fui numa legislatura, assumi, dá para dizer que não sei quantos anos já, mas na última eleição eu concorri. Fui de última hora, assim. Então, eu agradeço a essas pessoas que votaram em mim, né? Agradeço, embora seja uma coisa interna, não tem mais divulgação agora no período, né? Mas agradeço as pessoas que confiaram o voto em mim. E ainda vou lembrar que a PAI é uma entidade que precisa de recursos. Me orgulho em dizer que fui uma fundadora da PAI de Pejuçara. Corri, andei quilômetros em Porto Alegre para conseguir legalizar. A Liga de Combate Feminina de Combate ao Câncer também fui eu que fundei aqui em Pejuçara. Está sendo desenvolvida. As pessoas que assumem estão se dedicando bastante nesse sentido de ajudar as pessoas, os mais carentes, né? Nós temos uma outra associação de artesões Bassolim de Fiore. Essa entidade ela está um pouco assim, desativada, mas por nós várias vezes pedimos um espaço para botar um setor de vendas dos produtos dos artesões. Hoje mesmo começou um curso no sindicato e a gente está participando, produz coisas, mas infelizmente não tem aonde colocar as pessoas, né? Então eu agradeço esses votos que eu tive e agradeço também ao nosso vereador João Martins, que me cedeu espaço. E como para me assumir como vaga de vereadora. E quando assumi, fiquei primeira suplente, e então estou assumindo agora, no final do mandato. E graças a ele, o João Martins, que me cedeu o espaço. Eu saúdo o presidente da Câmara, o Matheus, demais a todos os colegas vereadores e as pessoas que estão aqui presentes, que são funcionários e, além disso, o Ângelo, que está presente, que é meu amigo. Sobre o projeto, que eu li, assim, mas também isso, eu acho que ainda não é votado, não, né? Precisa mais discussão. Não sei nem se o quiosque tem espaço, assim, para... Espaço tem, mas que seja reformulado, porque está bastante desgastado e não sei se há possibilidade de fazer funcionar. E gostei bastante do Maurício, que falou do... Embora não é do meu partido, Sebastião Melo, mas eu admiro muito esse homem. Eu sinto assim, que ele é bastante sincero e tomara que seja reeleito para ele. Posso até mandar recado, porque ele é vizinho do Dr. Pedro, de porta de apartamento. E, então, posso desejar a ele... Né? Fiquei feliz também que falaram em Bolsonaro, porque eu admiro, é um homem que eu admiro. Não sei se alguém viu Caxias do Sul, que ele teve lá, a multidão que ele atraiu para seguidores e presentes que foram receber ele e... O Adriano, eu admiro muito, porque eu trabalhei com a mãe dele, a dona Chiquinha, e eram pessoas que nós convivíamos aqui na prefeitura, agora não existe mais, né? Mas era a Chiquinha que nós chamávamos e a que faleceu há pouco, a Fatina, eram nossas, mas umas pessoas muito queridas, que a gente não esquece jamais dessas pessoas. Então, nosso admiro o Adriano por ele conseguir expor as suas ideias e conseguir se eleger como vereador. E, sendo isso, eu agradeço a todos os presentes, desculpe se, às vezes, alguma coisa que eu não errei, assim, mas seja um período que eu possa continuar admirando e atendendo as pessoas, porque eu não esqueci jamais, batem à minha porta quase que diariamente pedindo ajuda, e eu não nego, nunca consegui dizer não, não tenho, não posso, não te dou. Mas é isso, muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder me manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite a todos os vereadores, público presente aqui nesta noite de hoje. Eu irei fazer um breve discurso aí, cumprimentar em especial a vereadora Leida, que está assumindo esta casa hoje, dizer que é muito bem-vinda aí, que já tem uma história aí no município também. Então, trago aqui informações sobre o concurso público, que será retomado o cronograma da execução, juntamente com com a Fundação La Salle, retomado o cronograma da execução do concurso público de 2024. Então, eu vou ler algumas questões aqui do cronograma da execução desse concurso, sobre a publicação de edital informativo sobre os procedimentos locais, horário e as provas, será no dia 15 de agosto de 2024, data provável para aplicação das provas práticas entre 24 e 25 de agosto, e o período de recebimento de recursos administrativos e nota preliminar das provas práticas entre o dia 30 de agosto e 13 de setembro. Então, no novo período da entrega dos documentos, as provas e títulos, considerando a retomada, o cronograma de execução descrito no item 1 deste edital. Então, o edital vai ficar ali no mural ali para quem quiser se informar e quem quiser divulgar também na cidade ou para o pessoal ficar sabendo sobre o concurso. Infelizmente, agora nós não temos a rádio e nem o Facebook, então pedi que cada um aí ajude a divulgar. Aos candidatos que, porventura, não conseguirem evitar os documentos do período de 3 e 6, anterior à suspensão do concurso público. Então, outra questão também que eu queria compartilhar aqui com vocês, não sei se todos estão sabendo, é que a reunião com o Dyer, que eu tinha falado na semana passada, será marcada nesta quarta-feira, de manhã, às 10 horas da manhã. Então, quem tiver disponível, não vai ser lá em Cruz Alta, lá no... Então, vamos ver um carro aí para nós se deslocarmos até o município vizinho aí. E quem tiver algum outro assunto para levar também e quiser ir. O assunto principal é sobre a RS 553 ali, que não só os buracos, mas tem outras questões a serem debatidas. Então, Por hoje seria isto. Muito obrigado.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, vamos fazer intervalo? Em comum acordo, não faremos um intervalo regimental. Já convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2429/2024 autoriza a concessão de uso de bem público municipal e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 2429/2024. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado, então, pela maioria.
São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar explicações pessoais.
Vereadora Leida, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus, não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 5 de agosto de 2024, às 18 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.